Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, há uma questão que eu creio que tem de ser esclarecida deste debate, porque se nós não sabemos bem a realidade do país, se não fazemos bem a análise do presente, dificilmente acertaremos no futuro. E por isso, quando o Sr. Primeiro-Ministro trouxe aqui à colação os dados do SNS, devo-lhe dizer, até para ficar absolutamente claro esta matéria, que esse é um dos problemas a que nós estamos a assistir. Entre janeiro e julho, os dados do SNS, aqueles públicos e conhecidos, indicam que 130 médicos saíram do SNS. No que toca a médicos internos, foram 452 dados públicos oficiais do SNS entre janeiro e julho. E isto não significa que seja mau que o Sr. Primeiro-Ministro venha cá dizer que vai contratar novos médicos. Isso é bom. Mas nós sabemos é que a contratação desses novos médicos é para passar o que hoje já são internos e já trabalham no SNS em médicos especialistas e por isso não há um alargamento da base de recrutamento dentro do SNS. E isso é um problema. Sabemos também que à medida que o número de médicos foi reduzindo durante a pandemia, o número de utentes sem médico de família foi aumentado, quando nós sabemos que é essencial os cuidados primários na resposta à pandemia. Mais 300 mil utentes sem médico de família agora no mês de agosto. E por isso, eu creio que face a esta realidade, a pergunta que deveria existir é se de facto o SNS é uma aposta do país, se de facto os seus profissionais são uma aposta deste governo e do país. Porque se assim for, é inexplicável que no momento em que nós mais precisávamos deles, não tínhamos conseguido que eles se mantivessem no SNS e não tínhamos conseguido contratar novos médicos para o SNS. E essa preocupação é aquela que nos faz também desconfiar daquilo que o doutor professor António Costa Silva apresentou, é que várias vezes ele errou o alvo da análise da realidade e várias vezes teve incongruências ou até erros naquilo que apresentou, apesar de muito que lá está ser, creio eu, subscrito pela larga maioria dos portugueses. Mas na análise que ele fez, falhou exatamente na falta que faz ao país as pessoas. Falhou no trabalho e falhou na política de rendimentos. Não há uma única palavra na visão estratégica apresentada inicialmente sobre combate à precariedade e não há uma única palavra sobre a necessidade de valorização dos rendimentos no nosso país. E se nós olharmos para os efeitos da pandemia e resiliência significa fazer face às dificuldades e recuperar de forma melhor, os problemas foram efetivamente começando naqueles que estavam desprotegidos. Os precários, os temporários, os trabalhadores independentes, todos jogados no desemprego. E o Governo podia ter feito, como fizeram em Espanha, como fizeram em Itália, e decidido que não havia despedimentos naquele período. Não o fez. E sabemos que o que está a acontecer agora soma, então, nas folhas da Segurança Social, no que toca ao pagamento de subsídios de desemprego, mas soma, acima de tudo, naqueles que estão inscritos, mas não recebem qualquer apoio. Isso é uma dificuldade. E é esses que nós não podemos deixar para trás. Sobre isso, o plano António Costa e Silva diz zero. E o Governo baralhou, tornou a dar, e sobre trabalho diz quase nada. Sobre o fundamental que é proteger o emprego, proibir despedimentos, não há uma visão estratégica, uma linha da visão estratégica do Governo sobre esta matéria. Precisamos alterar a lei laboral. O que hoje percebemos é que a precariedade é a antecâmara do desemprego, que isso fragiliza a economia. E se o Sr. Primeiro-Ministro diz, e eu tenho que acreditar naquilo que disse, que uma empresa do futuro não é uma empresa de salários baixos, também não pode ser uma empresa de precários, porque isso não tem futuro nenhum, nem na nossa economia, nem pelo mundo fora. Sabemos que falar de política de rendimentos assusta logo ali à direita. Há fantasmas que vêm a correr para retirar o sono ali ao Dr. Rui Rio e a outros da sua bancada. Mas a nós somos daquelas que compreendem que foi quando nós deitamos abaixo os dogmas e acreditamos na política de rendimentos, na devolução de direitos, na defesa das pessoas, que o país ficou melhor. E é isso que temos que fazer. E há um outro aspecto,
essa é para concluir, que, para concluir, deputado, por
que
favor.
O Plano Costa e Silva falha e sobre o qual o Governo não disse nada, que se chama sistema financeiro. Temos o elefante na sala chamado Novo Banco, que leva a dinheiro público metade do que aquilo que nós vamos discutir nos próximos anos. E sobre essa matéria, sabemos que o Governo teve sempre a sua anuência aos pagamentos para o novo banco e sabemos que o plano Costa e Silva não tem uma linha sobre a matéria. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Adão Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. E Srs. Deputados. Os tempos de pandemia, com os seus sobressaltos, medos e decepções, são também tempos de um novo começo. A Europa aposta forte na criação de condições robustas para este recomeço e Portugal não pode desperdiçar nem os recursos financeiros disponibilizados e muito menos o tempo, que é o primeiro dos recursos. Temos grandes desafios à nossa frente, porque grande é o tormento que hoje nos aflige. A utilização de 58 mil milhões de euros nos próximos 9 anos, isto é, 6.500 milhões de euros por ano, e mais de 16 milhões por dia, são recursos excepcionais para a modernização de Portugal. Uma oportunidade inesperada que não podemos desperdiçar. O Partido Social Democrata traz hoje aqui duas perguntas. Onde vamos utilizar este dinheiro? Como vamos utilizar este dinheiro? As empresas têm de ser as principais destinatárias desses recursos. Empresas promovem a inovação, o emprego sustentável e de qualidade e revitalizem as exportações. Empresas produtivas e competitivas, capazes de melhorar os salários e dar sustentabilidade aos sistemas sociais que vão combater a pobreza. Empresas devidamente apoiadas e incentivadas para se distribuírem por todo o território, gerando justiça territorial, igualdade de oportunidades e equilíbrio demográfico. Empresas com consciência social, como espaço onde as pessoas se realizam, a livre iniciativa criadora se evidencia e sejam o orgulho de Portugal. Se o país, por oportunismos ideológicos, viesse a concentrar aqueles recursos excepcionais na satisfação de clientelas políticas e amiguismos e ainda na criação de um Estado mastodóntico, estaríamos a andar para trás, contrários aos ventos da história. O Governo não pode instrumentalizar aquele jackpot para garantir a sua própria sobrevivência. Se assim fosse, a sua sobrevivência seria feita à custa da decadência e da insubsistência de Portugal e dos portugueses. Isso seria inaceitável. Mas o Governo, o Estado e os serviços públicos devem ser igualmente acarinhados com investimentos modernizadores até por ultrapassar uma insuportável constatação generalizada de que os serviços públicos estão à beira de um ataque de nervos, muito por falta de investimentos nos últimos anos por parte do atual Governo e do anterior Governo socialistas. E porque o futuro de Portugal também se ganha com serviços públicos eficazes ao dispor dos cidadãos e motivadores dos funcionários. A segunda pergunta que atrás deixei é sobre como vamos gastar esse dinheiro. Se até aqui Portugal consumia anualmente cerca de 3 mil milhões de euros de fundos comunitários, significa que passaremos a receber o dobro nos próximos 9 anos. O desafio é gigantesco, sobretudo quando desesperamos com a falta de prontidão da máquina administrativa pública. Mas o sobressalto maior que nos acomete tem a ver com o desperdício, os investimentos megalómanos, os tais elefantes brancos, despropositados e imponderados, alguns já espreitam da cartola, e muito especialmente com as cadeias de corrupção e compadrio que logo se instalam. Portugal não é um país de corruptos, mas Portugal está hoje manchado por tristes circunstâncias de que destaco. Um ex-primeiro-ministro acusado, ex-banqueiros e pertences banqueiros às voltas com a justiça, responsáveis das maiores empresas sob suspeita, responsabilidades do topo da magistratura envoltas em suspeições. O cidadão comum assiste a este colapso social e teme o pior. Pois bem, se o imperativo deve ser nem um cêntimo desperdiçado, temos de acrescentar
obrigado,
nem um
senhor,
pingo de esperança mal baratado. E por isso, neste recomeço que a pandemia nos impõe e nesta oportunidade que os fundos comunitários nos propiciam, temos de ser intolerantes às práticas corruptivas. Como disse o presidente do meu partido, o deputado Rui Rio, é preciso que o Governo, é preciso que nós todos,
obrigado,
o Parlamento
senhor,
e os tribunais, sejamos capazes de encontrar soluções de acompanhamento, fiscalização da utilização desses fundos comunitários para não voltarmos a ter a dor de
muito
peito,
obrigado,
a dor de alma que tivemos no passado de má utilização dos fundos
muito
comunitários.
Obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o senhor deputado Carlos Pereira, por favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, em democracia há lugar a divergências sobre os caminhos a seguir. É assim que queremos, é essa a essência do sistema que nos sentimos representados e é por isso que lutaremos até o limite das nossas forças para o preservar. Mas este debate ocorre num tempo crítico das nossas vidas, colocando uma pressão intensa e uma ansiedade por vezes insuperável sobre todos os nossos concidadãos. Os portugueses não nos perdoarão se a Assembleia da República for incapaz de gerar um entendimento alargado sobre um plano de recuperação que ultrapassa esta legislatura e que mais não é do que o desenho do resto das nossas vidas, das vidas das famílias, dos mais velhos, das crianças, das empresas, dos empresários, dos jovens, de todos sem exceção. O tremendo clima de incerteza que a crise pandémica provoca e a degradação progressiva e abrupta dos indicadores económicos e sociais exige de nós uma nova atitude. Um novo homo aos políticos, uma capacidade extrema para deixar cair as divergências políticas e romper com preconceitos ideológicos para olhar com dignidade e sentido de responsabilidade o nosso Portugal real. Acreditamos que temos o dever de cuidar do país com um genuíno sentido patriótico, sobretudo, daqueles que sofrem, dos que desesperam, dos que choram os entes queridos, dos que têm medo da pandemia, mas também de perder o emprego, ou fechar a empresa, ou não ter dinheiro para pagar as contas. Podemos estar perante um marco histórico e os portugueses esperam de nós, desta Assembleia, a maturidade democrática e a objetividade responsável para falarmos a uma só voz. Divergir incondicionalmente no essencial do plano é comprometer a sua execução rápida e eficaz, mas também é reduzir a força do país na defesa dos nossos interesses em Bruxelas. Creio que não falharemos enquanto nação, mas seremos mais ou menos bem-sucedidos se superarmos juntos ou em divergência, respectivamente, esta colossal prova de capacidade e inteligência. Foi tendo presente este contexto que, desde a primeira hora, o Governo conduzia um processo de construção de um plano sem identidade partidária. Uma personalidade da vida portuguesa desenhou os caminhos possíveis num exercício extraordinário de auscultação profunda de muitos agentes, culminando com uma consulta pública que gerou ainda mais contributos. Mas na senda da construção da convergência, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista transportou o debate para a Assembleia da República para ouvir o autor do programa, mas também os responsáveis políticos, além de ter proposto a criação de uma comissão eventual para que todos possam acompanhar a sua execução. Estarmos juntos e em convergência significa também dizer não a condicionalidades impostas pela União Europeia e contribuir para estabelecer metas, prioridades e objetivos. Somos nós, e não os outros, que vêm de fora, que estabelecem os parâmetros que defendem os portugueses. Estarmos juntos significa também envolver o país inteiro na execução do plano, descentralizando e dando mecanismos para que, ao nível infraestadual, da região e da autarquia, por exemplo, não haja nenhum vazio operacional. Estarmos juntos quer dizer que somos capazes de convergir na remoção dos obstáculos à execução deste programa ambicioso, que triplica os meios financeiros disponíveis por ano, seja os obstáculos de ordem legislativa, seja de governança, seja de capacidade e qualidade das instituições. Tudo isto promovendo ainda mais a transparência e o combate à corrupção. Estarmos juntos também quer dizer respeitar as opções e o quadro.